Este é o Podcast Guide e eu sou o Fábio Cardoso. De acordo com as informações do Banco Central, a plataforma Drex é um ecossistema de registro distribuído, no qual intermediários financeiros regulados converterão saldos de depósitos à vista e em moeda eletrônica em Drex, para que os seus clientes tenham acesso a vários serviços financeiros inteligentes. A proposta da moeda digital do Banco Central vem sendo debatida há alguns anos e mais recentemente ganhou nome e promete ser a nova etapa de um processo de democratização financeira da sociedade brasileira. Mas como será o seu funcionamento? Será que é uma iniciativa segura? Para responder a essas e a outras questões, nosso convidado de hoje no Podcast Guide é Eduardo Diniz, professor da FGV em São Paulo e pesquisador do Centro de Microfinanças e Inclusão Financeira da mesma instituição. Eduardo Diniz, é um prazer tê-lo aqui conosco no Podcast Guide. Muito obrigado pela sua participação.
Eu que agradeço o convite.
Eduardo, de uns tempos para cá, mais precisamente de 3 anos para cá, muito se tem ouvido falar no Brasil a respeito de uma moeda digital, do real digital. E mais recentemente, a gente ouviu o nome dessa moeda digital, Drex. Minha primeira pergunta é a seguinte: por que uma moeda digital é importante não só para o Brasil, mas como o próprio site do Banco Central aponta, outros bancos centrais também têm se movido nessa direção?
É um tema interessante, porque esse movimento começou bem recentemente e meio durante a pandemia. Então, tem a ver com uma lógica. Já vinha vindo algum tempo atrás essa discussão de criação, digitalização do dinheiro, né? Mas coincidiu dois fenômenos. Primeiro, um certo grau de maturidade das tecnologias de blockchain, né, que é a tecnologia das criptomoedas. Nós estamos falando de uma coisa que começa ali por volta de 2009 com o Bitcoin e começa depois, né, ao longo da década passada, crescendo um número muito grande de moedas e tecnologias associadas, né, à lógica, infraestruturas descentralizadas, né, ou distribuídas, né. Um nome genérico para isso é DLT, Distributed Technologies. Essas tecnologias começaram a ser incorporadas gradativamente dentro do sistema financeiro. Começou como uma lógica alternativa ao sistema financeiro tradicional, mas a robustez e maturidade dessas tecnologias fez com que elas fossem gradativamente sendo incorporadas pelo próprio sistema financeiro tradicional, né? Os bancos, né? E outras instituições do sistema financeiro. E chegou nesse ponto onde os próprios bancos centrais começaram a visualizar a incorporação dessas tecnologias num sistema de pagamento totalmente digitalizado e programável. Essa que é a grande diferença. Então, isso começa por motivos diferentes em países diferentes, né? Posso dar um exemplo no caso da China, que é um dos países onde isso está relativamente mais avançado, onde a China, se você fizer uma conta grosseira assim, você tem que mais ou menos 50% das trocas mundiais, pagamentos internacionais mundiais, são feitos em dólar. Alguma coisa, talvez, em torno de 20% ou um pouco mais, em euros. Em moeda chinesa, essas trocas são cerca de 5% a 6%. Isso é completamente não compatível com o tamanho da economia chinesa. Então, a China começou também a pensar que podia fazer uma moeda à parte para poder exatamente ampliar a sua atuação no mercado internacional. Se você vê o seguinte, numa situação como essa que nós estamos vivendo da guerra da Ucrânia, tá, onde os países ocidentais começam a isolar alguns outros países com relação a isso, você vê que tem, né, os países começam a se mexer e fazer, ter alternativas. A Rússia não pode participar de algumas dos sistemas de pagamento internacionais por uma questão de boicote, né? Está sendo boicotado para não poder participar. Então, ela começa a desenvolver outras alternativas. Então, esse é um lado geopolítico, né? Uma justificativa geopolítica para essa adoção. A outra justificativa é uma justificativa mais do lado da eficiência mesmo. Você buscar sistemas que sejam mais eficientes para poder ampliar, né, a atuação, o valor, né, das trocas monetárias dentro do país. Esse é o caso do real digital e do Brasil. Uma das coisas que está, por exemplo, subliminar ou não, está explícito na discussão da implantação do real digital, é a inclusão financeira. Então, a gente tem interesse do Banco Central em criar sistemas que sejam economicamente mais eficientes, portanto, mais baratos, portanto, passíveis de ampliar sua utilização por toda a população brasileira. Né? A gente ainda não é um país onde tem 100% engajamento dos cidadãos no sistema financeiro tradicional. Isso se deve um tanto ao custo dessas operações. Então, barateando o custo dessas operações, você tende a ter mais utilização, né, principalmente camadas de população de mais baixa renda participando também do sistema financeiro. Isso é mais ou menos, né, eu dei duas motivações macro, digamos, uma motivação ligada à questão geopolítica e outra motivação ligada à questão da melhoria da eficiência dos sistemas financeiros. É uma abordagem que a gente pode ter para entender por que que essas coisas estão acontecendo agora.
Como é que a inclusão financeira se torna possível com uma moeda como essa, com o real digital, por exemplo, levando em consideração o fato de que a tecnologia às vezes pode ser um impasse num país tão desigual como o nosso?
Olha, eu vou dar um passo para trás aí para a gente olhar o que aconteceu com o Pix, né, que todo mundo já conhece. O Pix, assim, parece que a gente está há décadas com o Pix, mas na verdade não, né? O Pix começou no final dos anos de 1900, de 2020, né? No ano 2020, se não me engano, foi novembro, final de novembro, começo de dezembro de 2020. Não coincidentemente, também no meio da pandemia, ou seja, a pandemia acelerou a lógica de você implantar sistemas de pagamento digital. Então, isso tem um pano de fundo importante aí. Então, o Pix, quando entrou no sistema financeiro brasileiro, ele gerou duas mudanças importantes na forma como que a gente faz pagamentos. A primeira mudança é que aumentou o número de agentes do setor financeiro que têm capacidade de fazer operações de pagamento. Antes do Pix, para você fazer pagamento, você obrigatoriamente tinha que estar conectado em uma das instituições financeiras que a gente chama de banco. E a gente tem um sistema bastante concentrado no Brasil, né, onde a gente tem mais de 70%, quase 80% do mercado em torno de cinco instituições apenas. Então, qualquer um dinheiro que você tinha, o cartão de crédito, você estava associado necessariamente a uma dessas instituições. Existiam bandeiras e cartões de crédito que não estão ligados a bancos, mas o grande volume realmente estava associado a essas grandes empresas do sistema financeiro. Muito grosso modo, a gente tem em torno no Brasil em torno de 100 bancos, cento e poucos bancos. Quando você introduz o Pix, quando o Banco Central introduz o Pix no mercado brasileiro, primeiro que o número de instituições capazes de participar desse mercado, portanto, capazes de oferecer ao seu cliente uma possibilidade de fazer pagamentos digitais, saiu de 100 para aproximadamente 1.000. O número exato era 900 e tanto, mas enfim, é como você imaginar que aumentou 10 vezes o número de fornecedores, digamos, de serviços de pagamento no sistema financeiro. Isso significa o seguinte: você começou a permitir que instituições, talvez de menor porte, né, que são instituições não necessariamente são bancos, são instituições de pagamento, começaram a participar desse processo de uma maneira muito agressiva em termos do custo que exige do usuário para participar dessas instituições. Então você começa a aumentar o número de pessoas que participam. Isso, né, eu estou falando de inclusão financeira, isso inclui. Então, pessoas que, por exemplo, não conseguiam ter um cartão de crédito, porque para você ter um cartão de crédito ou de débito, né? Ou você tem que ter uma renda num certo nível para poder ter acesso a isso, para o banco te dar um cartão desses, né? Ou você, na verdade, fica fora. O próprio comerciante, né? Se você pensar o sistema tradicional de cartões que a gente tem, o comerciante paga três vezes. Ele paga pela maquininha, agora tem umas que oferecem de graça, mas enfim, em geral ele paga pela maquininha. Ele paga uma taxa né, que em geral aí fica, sei lá, um cartão de débito em torno de 5%. Se você paga R$ 100 numa compra, o comerciante recebe 95, né? Então o comerciante está pagando para ter acesso a esse sistema. E também o comerciante recebe isso só depois, ou seja, em geral 45 dias. Quer dizer, o comerciante faz uma venda hoje e vai receber esse recurso que ele vendeu aí só no mês seguinte, né? Isso significa que ele está também, como se você considerar que o dinheiro tem um valor no tempo, ele está pagando aí uma terceira vez para poder participar desse sistema. Olha só o que acontece com o Pix. Não tem nada disso. No Pix, o custo de uma operação do Pix é de 1 centavo. E o Banco Central estabeleceu como isso como 1 centavo para poder ser, que é o menor valor de dinheiro possível que a gente pode ter, é 1 centavo. Então, o custo de uma transação de Pix é 1 centavo, porque o Banco Central estabeleceu isso. Hoje tem uma discussão, evidente que cada instituição pode definir quanto vai cobrar, mas evidente se as instituições começam a cobrar muito pelo Pix, sendo que o preço real que elas estão pagando, quem paga, evidentemente, esse 1 centavo é a instituição que está operando, né? Se a instituição começa a cobrar isso muito caro do cliente, o cliente vai procurar uma instituição que cobra barato. Vai sempre ter alguma instituição que vai cobrar, né, um preço mais baixo. Quem quiser cobrar para fazer o Pix vai perder cliente, certamente, porque vai sempre ter alguém que vai oferecer ou de graça ou um preço perto do 1 centavo, né, porque é o preço oficial da transação. Então, isso gera automaticamente uma inclusão, né? Então, o sistema do Pix, ele já gerou essa inclusão. Será motorista de táxi, pequenos comerciantes, eles nem aceitam mais cartão. Eles aceitam Pix, porque o cartão cobra, o Pix não cobra, né? Então ele aceita o Pix. Isso aumenta o número de pessoas, né, instituições, principalmente pequenos negócios, participando dessa rede de pagamentos. Isso gera automaticamente uma inclusão. O que o Real Digital, ou Drex, ele propõe além do Pix é incluir uma possibilidade de você estabelecer regras de contrato de pagamento no sistema de pagamento. Estou dizendo o seguinte: quando você faz um pagamento, só para tentar explicar o que é isso, né, para as pessoas ficarem. Quando a pessoa faz um pagamento, ela não faz um pagamento à toa. Ela faz um pagamento porque ela tem algum objetivo com esse pagamento. Ou seja, ela quer obter um produto, por exemplo, você vai fazer uma compra, você faz uma mão, você faz o pagamento, na outra mão você tem o produto. Então, sempre um pagamento está associado com alguma coisa além do pagamento. Essa alguma coisa, né, que eu estou aqui dando o exemplo de um produto que você está comprando, ela, na verdade, estabelece um contrato entre o comprador e o vendedor. Sei lá, se você compra um produto, existe um contrato implícito, em alguns casos, outros casos é bem explícito. Você compra um produto que está estragado, por exemplo, você tem o direito, né, pela lei do consumidor, isso é um contrato social que existe, todo cidadão tem direito a isso. Quer dizer, você pode ir lá devolver o produto, pedir o reembolso, desse produto. Então, isso é como se fosse é um contrato. Se você pode pensar que, às vezes, esse contrato envolve mais do que dois atores. Se você tiver uma situação onde você tem um comprador, um vendedor e alguém que vai financiar essa operação de compra e venda, por exemplo, se você vai comprar alguma coisa que tem um valor muito alto, né, um carro ou uma casa, você precisa de ter um investidor. Então você vai ter contrato entre o pagador e o investidor, entre o investidor e o vendedor, e entre o vendedor e o pagador. Então você tem regras de negócio aí que envolve um único pagamento. O pagamento é eu pagando, eu, comprador, fazendo o pagamento para o quem está vendendo, né? Eu estou comprando uma casa e estou fazendo um pagamento para quem está vendendo essa casa. Mas tem regras de contrato aí. Esse pagamento ele pode ser em algumas vezes, ele pode envolver regras que o financiador estabelece para poder liberar esse recurso para o vendedor ou aprovar. Ou seja, regras de negócio que a gente são estabelecidas em contrato. Quando você tem um sistema como o Drex, você vai incorporar no próprio pagamento essas regras de negócio. De certa forma, o que a gente tem hoje é uma situação onde a gente corre duas coisas em paralelo. O pagamento é uma coisa, os contratos são outra coisa. E os contratos exigem checagem, rechecagem, assinatura, vai papel, volta papel, valida, diz, né? Enfim, uma série de coisas. E você, se estabelecer nesses contratos regras que são relativamente estáveis e fixas dentro do próprio pagamento, então o pagamento vai fluir já naturalmente de acordo com essas regras. Não sei se ficou claro, mas essa é o objetivo do Drex. Então o Drex, na verdade, ele faz o que o Pix faz, a incorporação de regras de contrato no próprio processo de pagamento. Isso vai baratear o custo desses tipos de pagamento, porque se você tem pagamentos que os contratos demandam muitas idas e vindas e checagem, o custo dessa operação de pagamento acaba sendo mais caro. Você automatizando esses processos, a tendência é que você barateie o custo dessa operação de pagamento, essa compra e venda, né, que envolve um pagamento, mas envolve também entrega de produtos ou serviços. Com isso, você barateando, você aumenta a possibilidade de participação de mais atores nesse mercado, né? Portanto, isso gera o que a gente está chamando aqui de inclusão.
Muito bem, Eduardo. Agora que você trouxe as informações de como funcionará o Drex, uma pergunta que se fez logo no início do Pix e que ainda hoje gera dúvida em muita gente tem a ver com a sua confiabilidade barra segurança. De acordo com as informações que a gente tem até aqui, o Drex será seguro?
Sim, na verdade, o que acontece, né? Se você olhar as fraudes que acontecem no Pix, não são fraudes do Pix, né? Não são fraudes, digamos, tecnológicas. Elas são fraudes, digamos, porque o sistema social de relações, ele é meio frágil. As pessoas acreditam em histórias, né? Alguém te liga e fala, poxa, puxa vida, preciso disso aqui, conta uma história para você, você vai lá depois. Então... Ou alguém que se passa por outro. Mas não é, a fraude não acontece no Pix. Né? A gente ouviu, né, algum outro caso assim, mas de alguma instituição que opera no Pix que foi invadida, tal, mas isso é tão pequeno, 0,0 qualquer coisa por cento das operações que transacionam por aí. A maior parte das fraudes são pessoas que são enganadas. Então não é a tecnologia que não é segura, é o nosso sistema social que, né, permite com que aconteçam essas fraudes. O Drex, mesma coisa. O Drex é um sistema de pagamento seguro, como são seguros os sistemas de pagamento das criptomoedas. O que que não é seguro? Pirâmide. Você entrar numa pirâmide financeira, isso não é o pagamento em si. O pessoal da área de segurança chama isso de engenharia social. Existem mecanismos de engenharia social que produzem fraude, mas não é um problema específico da tecnologia. Agora, independente disso, o Banco Central está há 2 anos já quase falando sobre esse assunto de real digital, né? Usando essa infraestrutura, tecnologia de criptomoedas para fazer isso, está testando. Tem um monte de gente trabalhando, fazendo. Eles não vão avançar, isso não vai ser colocado na rua se tiver um mínimo de falta de confiabilidade ou algum grau de insegurança. Tanto que isso está acontecendo em vários países, né? Todo mundo que está discutindo, todos os países onde os bancos centrais estão discutindo alternativas de uso desses tipos de pagamento, não tão chega automaticamente, coloca isso, né, para sair valendo. Faz muito teste, né? Então tem muito. O sistema financeiro, nada acontece no sistema financeiro se não tiver muito bem seguro. Se a gente der voltar uns anos aí, lá no começo do milênio, né, no começo disso, no ano 2000, quando o comércio eletrônico estava ainda no começo, existia muita insegurança das pessoas de fazer pagamentos via internet, mas isso aí, na verdade, foi cada vez mais se consolidando como seguro. Hoje, as pessoas não têm medo mais de fazer. O problema, de novo, né, são as questões de engenharia social. Você vai e compra num site falso. Aí não é a tecnologia em si. Você tem uma preocupação, evidentemente, de educar as pessoas para elas entenderem o que que está acontecendo, mas os ladrões são, né, muito dinâmicos e estão sempre inventando truques novos. Então, não é impossível que as pessoas caiam em golpes. Mas, de novo, não é a tecnologia em si, é essa engenharia social em torno da operação que leva as pessoas, ou induz as pessoas, né, à fraude.
Na sua avaliação, Eduardo, como é que as instituições financeiras estão se organizando frente às mudanças que estão para acontecer em relação ao real digital?
O Banco Central criou um laboratório convidando, né, empresas e fintechs e todo tipo, né, empresas do sistema financeiro, grandes, pequenas, a começar a apresentar propostas e testar essas propostas. Então, hoje, você tem esse laboratório do Banco Central que está com várias empresas, vários bancos grandes, inclusive, que entraram nesse sistema, né? Eles chamam de LIFT. LIFT é de Laboratório de Inovação Financeira e Tecnológica. Isso é a sigla, né? Isso começou em 2022. Então, desde 2022, o Banco Central está, de certa forma, incubando projetos, né, que são projetos da iniciativa privada, de grandes bancos. Começou lá com, em 2022, com 8 projetos, né? E agora acho que já tem uns quase 20 projetos que estão rodando nesse laboratório de inovações financeiras e tecnológicas, o LIFT. Então, as empresas estão testando esse ambiente. Então, tem empresas, por exemplo, testando a questão de segurança, tem empresas que estão testando modelos de negócio, tem empresas que estão testando novas lógicas, né, de relacionamento entre parceiros que podem fazer operações de negócio nesse ambiente de pagamento, que onde você pode incorporar esses contratos, né, como eu falei. Ou seja, então você está tendo um monte de iniciativas do setor privado, das instituições financeiras tradicionais, não só as tradicionais, não só os grandes bancos, mas as, né, as instituições tipo fintech e tal, também estão participando. Então está todo mundo nesse ambiente de teste do Banco Central chamado LIFT.
Uma última pergunta, Eduardo. A moeda digital é uma ameaça às moedas nacionais, pensando num sentido mais amplo?
Olha, acho que não. Eu acho que ela é uma ameaça, talvez, a alguns modelos de negócio que estão consolidados, né? Da mesma forma que o Pix está, de certa forma, comendo pela beirada aí, e tirando um pouco de espaço do mercado de cartões, né? Você vai ter também um rearranjo no mercado aí quando essas moedas nacionais começarem a se consolidar. No nível internacional, ou global, eu visualizo assim que o dólar, por exemplo, tende a diminuir a sua importância no comércio internacional, que hoje ela, como eu falei no começo, né, ela é desproporcional, né? Quer dizer, a economia americana, tudo bem que ela é a maior do mundo, mas a proporção do volume de dólar, né, que os países têm que ter para poder participar do comércio internacional é muito grande. Então, todo mundo tem que ter dólar, só que só os Estados Unidos ganha. O fato de o Brasil tem, sei lá, 300, 400 bilhões de dólares guardados em reserva. Quer dizer, o Brasil tem que ter isso para poder ter segurança, né, e ter garantia de que vai conseguir cumprir com as suas responsabilidades. Compras internacionais, transações, né, internacionais, mas tem que ser em dólar. Por que tem que ser em dólar? Então, se você tiver esses mecanismos nessas moedas digitais, eu acho que um primeiro impacto, digamos, não diria de curto prazo, mas talvez em médio para longo prazo, é que a importância geral do dólar tende a cair. No nível mais interno, que isso a gente chama muito mais de tipo de pagamento mais de atacado, né, entre países e tal. No nível mais do varejo, dos pequenos pagamentos, eu acho que a gente vai ter mudanças também na lógica. Imagina que o que se espera, o que se acredita, né? A gente vai ter que ver isso na prática depois. Para você, por exemplo, comprar hoje um carro, uma casa financiado, você demora às vezes dias para fazer uma operação, que você tem que fazer vários processos de checagem e tal. Você vai poder fazer isso muito mais rapidamente, porque você já é um correntista, por exemplo, de uma instituição que te dá um certo crédito, portanto, você já cria um produto ali que automatiza, essa instituição já cria um produto que automatiza o processo de compra, né, baseado no seu perfil, de crédito. Então, você já começa a fazer compras de grande porte. Você não tem que falar assim: ah, eu quero comprar um carro. Ah, bom, então eu não tenho dinheiro. Ah, então eu tenho que pedir um financiamento. Ah, então aí o financiamento tem que ser aprovado. Ah, depois que o financiamento ser aprovado, o dinheiro tem que vir para minha conta. Ou às vezes nem vem para minha conta, né? Vai direto para a conta do vendedor. Então, esses processos tendem a ser acelerados. Isso significa que vai mudar um pouco a forma como que a gente faz essas compras, principalmente, eu estou achando que as primeiras que vão ser mais impactadas são essas compras de valor um pouco maior, principalmente porque elas envolvem mais do que dois agentes, o comprador e o vendedor, né? Tem um terceiro aí que é o financiador. Essas eu acho que vão ser as primeiras a ser impactadas. As do pequeno varejo, a compra do picolé na praia, não vai ter grande diferença, eu acho. Ou pelo menos vai demorar muito para ter alguma diferença importante. Mas as compras no valor um pouco maior, essas vão sofrer algum impacto aí, talvez logo no começo. É evidente que vai depender da velocidade de adesão, mas se a gente olhar o que aconteceu com o Pix no Brasil, né, a velocidade de adesão foi muito grande. Pode acontecer o mesmo também com o Drex.
Eduardo Diniz, foi um prazer tê-lo aqui conosco no Podcast Guide. Muito obrigado pela sua entrevista.
Eu que agradeço. Muito obrigado.
Esta foi mais uma edição do Podcast Guide. A nossa lista completa de entrevistas está disponível no Apple Podcasts, no Deezer, no Google Podcasts, no SoundCloud e no Spotify. E no aplicativo O Guia Financeiro, além dos nossos podcasts, você encontra muito mais conteúdo sobre o mundo da economia em diversos formatos.